Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh com o quarto episódio da nossa série em que nós estamos abordando animações que não são animes. E hoje vamos estar falando de uma animação no mínimo bem interessante, que é a animação da Arlequina. Mas antes de tudo vamos anunciar nosso convidado Zivi.
Opa, salve.
Opa, e mano Tyron. Tyron, dá seu salve.
Opa, belezinha.
Então, cara, eu acredito que antes da gente começar, eu queria estar dando para o público um panorama geral sobre uma coisa muito importante, né? Porque quando se trata de narrativa de super-herói, querendo ou não, a Arlequina tem um pouco disso, nem que seja nas referências, a gente tem duas empresas, né? Duas editoras que são as principais atualmente. Se tem outras ali... a Image Comics e tal, mas as duas que a gente tem atualmente são a Marvel e a DC. E cara, eu sou um cara que sempre pendi mais pro lado da DC, muito porque eu cresci vendo a animação da DC, tá ligado? Eu lembro que de como eu via aquela universo do Liga da Justiça, tá ligado? Liga da Justiça Sem Limite.
Sim, clássico. Series.
Então, até mesmo as animações do... Isso, até mesmo as animações desse universo da DC, tipo aqueles filmes tipo Batman e o Capuz Vermelho, aquele filme do Flashpoint, né? Não o filme do Flash, tá? Filme do Flash, não, mas aí é o Flashpoint, a animação do Flashpoint, né? Que a gente não tinha ideia do quanto que aquilo ali podia piorar, né? Mas acontece. Mas uma parada, cara, que eu percebi que a DC, ela sempre investiu e a Marvel, ela meio que abandonou essa coisa das animações, sabe? Eu acredito que é até por isso que eu sempre preferi mais DC quando se tratava de adaptação, tá ligado? Porque a DC, ela sempre dava um, digamos... Dá uma atenção maior pra... esse tipo de mídia, e eu sinto que esse tipo de mídia ele acaba tendo uma vantagem que a versão de live action às vezes não tem, sabe? Que é meio que a amplitude do que você pode fazer dentro da narrativa de super-herói, tá ligado? Vocês terem uma ideia, eu acho que vocês já estão sabendo, né, que vai ter o Isekai do Esquadrão Suicida, né? Vocês estão ligados?
Tô sabendo.
Isekai do Esquadrão Suicida, feito pelo Estúdio It e com o roteiro do cara que escreveu Vive Fluid Song, tá ligado? Então, assim, a chance de ser bom é muito alta, né? Aí, mas eu falo justamente disso. Você não imagina uma parada dessa saindo em live action, tá ligado? Ainda mais assim. Mas em animação... você percebe que você tem uma amplitude muito maior do que você pode fazer e das paradas que você pode abordar, tá ligado? De universo paralelo, de histórias e tal e tudo mais. E isso cai justamente na animação que a gente vai falar hoje, que é a animação da Arlequina. E, cara, a animação da Arlequina, ela é uma animação que saiu, se eu não me engano, a primeira temporada em 2019, contendo 3 temporadas, cada uma delas tendo entre 12 e 13 episódios. Acredito que só a última que tem 11 episódios. E essa adaptação, ela tem algumas coisas dos quadrinhos, mas ela, de certo modo, é uma adaptação livre. Porque ela vai contar a história da Arlequina depois que ela briga com o Coringa, resolve se separar dele e agora ela quer ter uma vida como uma super vilã e ela quer se provar como uma super vilã. Nessa história você vai ter personagens como a Era Venenosa, o Cara de Barro, o Bane, o Incrível Homem-Pipa e... cara, o Onen Pita, cara. O Homem...
Odeio tanto esse cara, velho. Você não tem ideia.
Cara, não fala não.
Nossa,
cara.
Não fala não
do Onen Pita, não, cara.
Caraca,
Onen Pita é da hora.
Cara, velho, que ódio que eu tenho daquele personagem, velho. Caraca, mano.
Onen Pita, tu! Vai falar não do, vai falar não do Nitita. É o Homem Pipa, o
meu,
Bane.
Meu problema com ele é que ele começa sendo casal da Poison Ivy, e a Poison Ivy pra mim é tipo Tier SS personagem da DC, velho. Aí ela é muito, ela, entendeu? Ela é muito top 10, esse personagem é muito top menos 10, velho. Caraca, eu fiquei muito magoado, velho.
Mas eu acho que o ponto é ter esse mesmo, cara.
Claro,
eu acho que a piada é essa.
Eu sei que é. Não vai me deixar magoado do mesmo jeito, entendeu? Que toda vez que eu vi eles dois juntos, eu ficava... Oh, alguém mata esse cara, pelo amor de Deus, velho.
É aquele clássico pensamento. Ela é muita areia pro seu caminhão.
Nossa, muito, velho.
Mas aí eu já acho o contrário, Toto. Que era venenosa, não voa.
Nossa, falta só isso, velho.
Cara, mas o poder dele é ter uma pipa, cara. Não, pra você ter uma ideia. Pode falar, Tera, pode falar.
Não, pode falar que você vai ter a pipa. Que essa série é genial, como elas conseguem fazer piadas das coisas que são toscas e são levadas a sério, de certa forma, na própria DC, e aqui eles vão pro 100% zoeira e tão nem aí, velho.
É, tem uma parada que é importante a gente falar, cara, sobre como, ao mesmo tempo que essa série... ela é absurdamente acurada quando se trata de mitologia da DC, mas ao mesmo tempo ela tem muito autoconsciência na hora de zoar essas paradas, tá ligado?
Sim.
Porque por exemplo, sobre essa, a gente pode tirar o próprio Homem-Pipa de base, tá ligado? Todo mundo zoa, tira uma com a cara do Homem-Pipa. Dizendo que, tipo, todos os vilões... daquele universo lá, eles são vilões zoados, tá ligado? Você tem uma parte que o Duas Caras vai ajudar o Gordon na eleição dele pra prefeito. Cara, você tem uma parte que, assim, entre os personagens que você tem lá, você tem o Doutor Píssico, tá ligado?
Nossa senhora, a entrada dele eu acho tão genial, velho. Aquela parte que eles estão brigando, ele tá brigando com a Mulher Maravilha e ele vai e xinga ela com uma palavra tão absurda que o mundo inteiro para pra reclamar.
Não, mas o pior é que por causa disso, os caras da Legião do Mal falam assim, ó, a gente é mal, mas a gente não aceita isso, tá?
A gente tem limite, tudo tem limite.
Essa série é genial, mano. Exatamente, essa série é muito genial, isso não tem como, velho. Olha o texto. Velho, sem zoeira, o texto dessa série é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi na animação, velho. É muito genial isso, velho.
Cara, assim...
não tem como, velho.
Quando se trata de universo de super-heróis, cara, eu acho que tá, assim, num top, cara. Num top, assim, 5 de parada feita com um super-herói. Até uma coisa que eu tava conversando... bastante com o Thiago com relação a isso, né? Sobre como essa série, ela usa muito da base de super-heróis, de super-vilões da DC para falar muito sobre essas temáticas sociais importantes, mas sem cair numa coisa meio pedante que seria muito fácil de acontecer, sabe? Porque, querendo ou não... A Arlequina, ela meio que virou um quarto pilar da DC. Ela talvez, de personagem feminino, ela talvez é a personagem mais popular da DC hoje. Tipo, empatado com a Diana. Mas, tipo, a Diana, sim. É a trindade. Ela é a trindade junto com o Batman e o Superman. Mas, tipo... fora a Diana...
tirando
o
personagem da Trindade, realmente.
Sim, mas tipo, fora ela, a Arlequina é a personagem feminina, talvez, do mundo dos super-heróis, talvez. Eu nem imagino alguém da Marvel sendo mais popular que ela, não, cara. O quê? Talvez a Feiticeira Escarlate?
Acho que não.
O povo que fica... deixando o Matheus Escarlate da Marvel é principalmente pra ficar naquela coisa de ser poderosa. Mas em questão ponto mesmo de popularidade, a Arlequina supera muito. Muito mesmo.
Não, supera, cara. Até pelo número de adaptações, cara. A Arlequina, ela já apareceu no Esquadrão Suicida, já teve um filme só dela, e ela já apareceu no filme do O Esquadrão Suicida, ainda teve uma animação só dela. Então, realmente, cara, realmente a Arlequina de heroína, fora a Diana, ela é a personagem mais popular. Prova disso é que a Mulher Maravilha não teve animação e a Arlequina teve uma animação só dela, né? Isso é um indicativo muito bom disso que diz que a Ivy. Diz que a gente já tá conversando, né? Que a Ivy acabou de falar aqui. E, cara, eu diria que, assim, a gente pode discutir isso mais tarde, mas, assim, as duas primeiras temporadas de Arlequina são, talvez, a melhor coisa que a DC já produziu desde a trilogia do Nolan. Eu falo isso, assim, tranquilamente. Tranquilamente. Tal. Tipo, em termos de animação, é a melhor coisa que a DC fez, tá?
Ah, 100%.
Em termos, assim, de animação principal. E olha que a DC, ela fez bastante coisa, né? Em animação, teve aquelas animações meio que o Arif e tal, fora o universo do Renascimento que começou lá com o filme de animação do Flashpoint. Aí tem os filmes do Liga da Justiça vs Jovens Titãs, Jovens Titãs Contrato de Judas, aquela penca de filme do Batman que teve, tá ligado? Que nem parecia o universo da DC direito, era o Batman e a rapaziada. Pra tanto que eu lembro que quando eles foram fazer uma animação do Superman naquele universo, já era uma animação da morte do Superman, tá ligado? Aí...
É aquela coisa, Batman, querendo ou não, acaba sendo, de certo modo, um carro-chefe da DC.
Em parte, apesar de que o Superman, em filme de animação, ele tem dois filmes muito bons, cara, que é o Grandes Astros Superman e o Superman contra a Elite. São dois filmes, assim, de animação do Superman bons.
São excelentes, mas se você parar pra perceber, olha quantos filmes ou quantas animações tem que são próprias, focadas no Superman, e quantas adaptações de filmes, de animações que tem o um foco especificamente no Batman ou na Batfamília.
Destoa pra caramba! Sim.
Destoa pra caramba!
Verdade. Isso vai até pra filme de pessoa também, né, velho? A diferença aí, filme... Superman começou com mais filmes ainda, mas Batman sempre teve aquela série gigante, depois teve três filmes do Nolan, dois filmes antes do Nolan, filmes depois do Nolan, e Superman ficou... Teve um, depois outro, depois morreu, depois volta, entendeu?
É verdade. Ah, isso é verdade, cara. Se parando pra anotar, até a Mulher Maravilha teve mais filme que o Superman, né, cara? E o Superman teve só um filme focado nele, foi só o Homem de Aço mesmo. Então,
fora que a gente não tá nem colocando na pauta, se não me engano aí, a questão do Superman do Reeves, né? O filme do Reeves também, que tem o Superman Retorno, tem o Pipi, tem esses também.
Mas mesmo assim, Ivy, mesmo se você pegar o Superman do Reeves, se eu não me engano, teve três ou quatro filmes. Mas aí depois você tem...
Três.
Três, né? Tem três filmes, aí depois tem aquele Superman Retorno, aí o Homem de Aço, tá ligado? Fora a série do Smallville, que é... Que assim, que não é ele virando Superman ainda, tá ligado? Só que aí...
E a série do Superman e Lois também.
Você
tem que admitir, a série é boa. Tem uns diálogos ali, umas coisinhas ali bem fino do fino. Em alguns momentos ali, tem diálogos ali que são fino do fino. Mas... Doa quem doa, infelizmente, o Batman é o carro-chefe da DC, velho. Não tem como. Da Trindade é ele. Ou seja, ser rico lhe compensa pra caramba. O carro-chefe do personagem é ser rico. O Homem de Ferro pra Marvel e o Batman pra DC.
É o superpoder aquisitivo, né, Ivy?
Tem claro, isso aí, tem dinheiro pra isso. O Nash, ali quando você falou do Flashpoint, que teve na animação também, que teve o reboot de animação... Após o Flashpoint, a DC ela se juntou pra fazer uma linha, como eu posso dizer isso, lógica de histórias e começou a liga desde então após o Flashpoint. Aí depois veio o Justice League War, que é um filme incrível, e depois já começa um filme do Batman, The Son of Batman, depois o filme da Liga da Justiça, que aparece o Aquaman novo também, e depois mais dois filmes do Batman, entendeu? Isso, tipo, 2013, 2014, 2015. Então, em seis filmes seguidos, tem três sobre o Batman e nenhum focado em Superman ainda, entendeu? Então, é tenso.
Não, cara, eu lembro que só de filme do Batman, tem mais de cinco, cara.
Sim.
Tem o Filho do Batman, tem o Batman vs Robin, tem o... Que, cara, uma coisa que eu tenho que falar desse universo, cara. Pra que focar no... Pra que focar no filho do Batman, cara? O, como é que é o nome? O Damian?
Ô, velho, agora eu sou obrigado a calar minha boca aqui, tá? Rapidão. Já que você tá falando do Damian aí, mano. É, assim, sem zoeira nenhuma. Eu sempre fui o inimigo número um do Robin. Não me importo mesmo. Cara, tipo assim, nossa, não me importo. Robin, não me importa mesmo. Teve uma vez que eu tava escutando algum podcast e alguém chegou e falou: pô, eu comecei a ler a revista chamada, acho que é Super Sons. Aí, que é o filho do Batman e o filho do Superman. E na hora que eu não falaram isso, eu falei: ah, meu Deus do céu, velho, que é isso, velho? Aí o cara falou: não, assim, lê lá, pô, é maneiro pra caramba, sei o que lá. Eu falei: ah, vou ler, pô, vou ler. Até parece que eu vou ler o negócio do Robin e do filho do Superman. Pô, pelo amor de Deus, velho, dois guri que eu não quero saber nunca. Por algum motivo, eu dei o braço a torcer e fui ler. Mano, é muito boa. Tipo assim, é incrivelmente boa. O texto é muito bom. Os personagens são muito carismáticos. Eu fiquei calou minha boca de uma maneira absurda, velho.
Eu acho que porque... tem que citar um detalhe rapidinho do Batman que a gente falou. De animação e tal, os filmes, live action e tal. A gente esqueceu de falar sobre um dos filmes mais incríveis do Batman, que é Lego.
Ah, sim,
Lego verdade, Batman é ouro. É puro ouro.
Sim, sim, são filmes, são filmes que eu realmente, são muito bons, e eles são muito bons pra compreender o Batman, né, cara, que nesse sentido esses filmes do Lego, eles parecem muito com os filmes da, a animação da Arlequina, tá ligado? Que uma coisa interessante que o desenho da Arlequina faz, a animação, é que ele entende tão bem o universo que ele tá adaptando, que ele geralmente não cai nessas armadilhas fáceis que, por exemplo, fazer a Arlequina tentar virar uma anti-heroína, ou, por exemplo, ficar focando o tempo todo no Batman. Cara, tem uma parada muito massa que acontece na segunda temporada, que, tipo, a segunda temporada começa com uma quebra de quarta parede gigante, que começam com um par de caras assistindo, isso em animação, tá?
Ah, muito bom isso. Assistindo
a série da Arlequina, e eles reclamando: nossa, é uma parada, muita lacração, porque no mundo de passa em Gotham e não aparece o Batman nenhuma vez. Aí o outro cara fala assim: mas cara, esse é um desenho da Arlequina. Você viu as 5 temporadas de Gotham e o Batman não apareceu nenhuma vez. Aí desconversa e tal. Aí eles vão ver o episódio, e tipo, o nome do episódio fala sobre o Batman, tá ligado? Que é um episódio focado no Batman. E o mais insano disso é que quando acaba e volta pra essa quebrada de quarta parede, aí o mano começa assim: pô, tu achou o episódio maneiro? Ele falou: ah, achei. Qual o do próximo que vai sair? Ah, daqui uma semana. Aí ele fala: não, droga, odeio esse sistema de streaming. Bora baixar um hentai. E o episódio acaba. Cara, isso é uma coisa, cara, que assim... A série, ela tem muito essa autoconsciência de como o público ele vai reagir, entendeu? Porque as duas primeiras temporadas, eu tenho algumas questões com relação à terceira que a gente vai conversar depois, é sobre como eles têm um fio condutor bem claro, que a primeira temporada é inteira sobre a Arlequina tentando lidar com o fato de que ela sempre foi muito dependente do Coringa, sabe? Emocionalmente falando. Eu gosto de como, por mais que seja uma série da DC tirando sarro de super... do universo DC, eles ainda arranjam espaço para falar de relacionamentos abusivos. E isso fica muito claro... Quando vai falar da relação da Arlequina com o Coringa, a relação que a Arlequina tem com o próprio pai e tal, que ela veio de uma família complicada, a Era Venenosa, a Eden e tal, sabe? A história, ela tem esse espacinho pra tratar de todas essas coisas. E eu gosto também de como a série, ela lida com essa questão, de certas paradas controversas. E a gente pode voltar lá no Píssico. Porque o que acontece? O que é maneiro dessa série? A Arlequina, ela precisa montar um time, né? Só que aí, ela não tem as coisas que um vilão normal tem. Porque ela é uma mulher, tá ligado? Aí, querendo ou não, isso é até uma parada que a história vai tratar muito disso. quando vai falar da vilã... Qual o nome da vilã mesmo, Eve? Eu tenho que lembrar aqui. Aquela que tem os poderes de trazer bicho de dentro do conto de fadas. Eu não tô lembrando agora o nome.
Eu ia dizer Asi, mas eu não sei se é Asi. Agora minha cabeça tá... Peraí, você não tá lembrando.
Ela é da Liga da Justiça Sem Limites, que tem até aquele episódio lá, mó... Cara, aquele episódio lá
episódio é lindo, na moral.
Mas, voltando, que a punição dela foi ter ficado presa num livro, tá ligado? E a série
é Fables.
Isso. Aí, que no caso, que assim, e a Arlequina... Por ela, querendo ou não, mesmo que ela seja uma vilã, ela é uma mulher, pra ela é muito mais difícil as paradas, tá ligado? Então ela pega e ela começa a chamar o grupo dela, e ela pega e chama o Píssico. E por que que ela chama o Píssico? Porque ninguém mais aceitava o Píssico, tá ligado? É até uma coisa que a série até aborda de uma maneira inteligente, essa questão do cancelamento, tá ligado? Porque assim, o Píssico, ele falou uma parada... babaca, mas a Arlequina, ela deu uma segunda chance pra ele. E essa coisa, às vezes, de cancelamento, eu gosto de como a série aborda sobre como, às vezes, isso acaba caindo numa hipocrisia, porque, tipo, você tem vilões que, literalmente, matam pessoas, querem destruir o mundo, mas não, esse cara aqui que falou a palavra com claro, P, não pode.
Tem um limite não... pra tudo ali, né?
Entendeu? E sim, eu gosto de como a série ela aborda essa parada e de como ela vai trabalhando essa coisa da Arlequina tentando se provar, tentando se demonstrar mais forte que o Coringa, e o Coringa sendo aquele macho escroto, tá ligado? E a série aborda toda a relação que o Coringa tem com a Arlequina, que o Coringa tem com o Batman, e dessa coisa, essa relação complicada que a Arlequina vai ter. E a segunda tem... Cara, é muito interessante, cara, como a série ela vai abordando isso e de como isso ela aborda essas coisas, ela aborda todas essas questões e ainda é fiel às HQs. Porque no final da primeira temporada, quando a cidade lá de Gotham, né? Eu tenho que falar spoilers. Acontece a parada que acontece lá na cidade de Gotham. Aquilo parece muito... uma parada que acontece nas HQs mesmo, que se não me engano é o arco Terra de Ninguém, se eu não tô enganado, que é até uma parada que o Batman usa aquela roupa meio Mad Max e tal e tudo mais. Eve, teu microfone tá funcionando?
Tá.
Ah, tá, que ele tava verdinho aqui, eu pensei que tinha mutado, mas voltando.
Retomando um ponto só pra você da primeira temporada, que é bem interessante. A temporada, principalmente no fato da Arlequina, que ela vai estar tentando provar a si mesma como uma vilã competente, né? Foca muito nesse detalhe dela, e quando ela atinge esse objetivo, ela acaba, de certo modo, se distanciando dos amigos novos dela, né? Que é a Hera, o cara de barro, o Psycho, o Rei. E o Borgman, se não me engano. Que são eles que fazem parte do grupo dela. E aí ela tenta continuar enfrentando aqueles problemas que ela tinha com o Coringa, já que ele não consegue suportar a ideia da Arlequina ser uma super vilã de sucesso sem ele. Ela mostra um pouquinho da relação tóxica entre os dois. E por isso que no final, isso foi de novo, ele meio que faz um ato lá de retaliação.
E isso é uma parada, Ivo, que é até muito importante a gente citar, que tem com relação à segunda temporada. Porque, assim, a primeira temporada acaba com um cliffhanger muito bom pra segunda. Não, eu acho que ainda vale a pena a gente abordar uma parada de um episódio específico, porque a Arlequina, se eu não me engano, a Arlequina faz um acordo com o Darkseid na primeira ou na segunda temporada? Na primeira, né?
Acho que é na segunda que aparece o Darkseid.
Não é na primeira, não?
Na segunda. É na segunda, eu acho que não é a Arlequina, não.
Não, ela faz também lá com ele depois.
Quem faz aliança com é faz parte do grupo.
Não. Primeiro faz a Arlequina e depois o Píssico. Ah, não, não, não. É na segunda temporada mesmo. Que é até quando... na segunda temporada mesmo. Só que aí... E isso que é muito interessante, porque isso só termina... Tipo, a Arlequina, ela tem a construção de personagem dela quando ela finalmente percebe que o Coringa realmente não gosta dela. Porque ela tem essa coisa desse vai, não vai com o Coringa e tal. E isso é uma coisa que, assim, quem já passou por isso vai se identificar bastante com o que tá acontecendo ali com ela e com o Coringa e tal. É algo interessante que mostra essa certa capacidade que essas histórias elas têm. E eu acredito que a partir daqui seria interessante a gente continuar falando agora com spoilers. Então, para você que está ouvindo até aqui e ainda não assistiu a série da Arlequina, assiste, que é muito bom, muito maneiro. São menos de 35 episódios, você vai assistir em 2 dias sem susto. Eu posso te garantir que é uma série muito, muito boa e você vai gostar bastante. Então, a gente vai estar indo agora para a sessão com spoilers. E, cara, eu até queria estar conversando com vocês. E eu queria saber primeiro da Ivy e depois do Tyron. É, Ivy, qual foi pra você o melhor momento da série? O que mais achou da hora?
Cara, eu não tenho nem como dizer especificamente um momento que eu achei o mais da hora. Porque toda temporada tinha algum momento que dava aquele pegão forte na pessoa, sabe? Particularmente, um dos momentos que eu achei mais interessante é justamente o fato de que, tipo, enquanto tá rolando toda aquela treta, principalmente na segunda temporada, que a Arlequina tá ali trabalhando com a equipe dela e tal, pra reivindicar a Gotham e tudo mais, ela acaba inconscientemente inspirando a Baragon se tá batendo. Eu achei isso que, tipo, caralho, velho. Ela sendo uma vilã, porque de fato ela nunca deixou de ser uma vilã. Acabou inspirando a Bárbara na animação a se tornar a Batgirl. Porque o Batman, até aquele momento, tava, né?
O Batman tava estrupiado, ele tava meio pá das ideias. Cara, o episódio que o Batman é estrupiado, cara. É incrível, é absurdo. Mas e aí, Tara? E o teu momento, cara? Tu acha assim o momento mais da hora do Arlequina?
Caraca, eu... Man, aí eu sou obrigado a falar provavelmente o final da segunda temporada, velho.
Mas aquele final... Mas a gente já tá na parte com spoiler, aí não tem problema.
Então, no final lá, mano, quando acaba tudo, todas as tretas, que tipo, a segunda temporada tem muita coisa e uma parte muito importante dela é quando a Arlequina, ela se percebe gostando de forma não mais amigável apenas com a Poison Ivy. E ela começa, tipo, não entender se ela pode tentar ter uma relação com ela ou não, por conta que ela não quer perder a amizade e elas são muito boas amigas, saca? Então fica nesse clima de elas são amigas, mas ela gosta mais do que isso, até chegar no final lá de tudo, quando elas... Acaba tudo mesmo, e elas saem de carro. Pô, aquilo pra mim foi épico, sacou? Foi tipo, pô, se acabasse ali pra sempre. Sim! E cadê o casamento todo pegando fogo e todo mundo lá se explodindo e elas fogem de carro. Se acabasse ali pra sempre, eu pararia e falava 10 de 10 aqui, perfeito. Tranquilo. Tipo assim, eu nem queria mais, sacou? Eu falei, não, tô tranquilo. Mas se tiver mais, eu quero. Mas se acabar aqui também, pra mim tá bom, tá perfeito já.
Se acabar aqui, então... tá perfeito, pô.
Exatamente, então pra mim foi tipo, aqui ali foi brilhante, velho. Só que tem muita cena, tem muita coisa nessa série que eu acho genialmente boa, sacou? Mas aquilo ali pra mim é o meu coração foi ali.
É até importante, cara, a gente...
100%, eu nasci pra isso.
É, mas é uma parada que eu acredito que foi muito bem feito, cara, essa questão da relação da Arlequina com a Hera. Porque é uma parada que faz muito sentido, sabe? Porque a história tava querendo fazer, porque querendo ou não, quem sempre dava os bons conselhos pra Arlequina era a Hera, tá ligado? Quem sempre falava que o Coringa era um boy merda, que ela não tinha que se provar pro Coringa. Quem sempre ajudou a Hera Venenosa nisso foi a... pelo contrário, né? Quem sempre ajudou a Arlequina nisso foi... a Hera. Então a Arlequina se apaixonar pela Hera é uma parada que faz muito sentido. E tem muitos episódios pra construir essa relação das duas tipo um episódio quando vai mostrar o flashback de como o a Arlequina conheceu o Coringa, sabe? E assim, o Coringa engana a Arlequina e tal. Aí, tipo, a Arlequina no início do episódio tinha dado uma flor pra Hera. E assim, nisso elas começaram a construir a relação de amizade delas ali.
Sim.
Tem muitos bons episódios que trabalham só essa relação delas duas. Então, quando elas finalmente, a Arlequina, finalmente se percebe gostando da Hera, é uma coisa que é muito natural, entendeu? Sabe, é muito orgânico a parada. E, assim, eu acho que, assim, pra mim, o melhor momento da série inteira, pra mim, não é o que acontece, eu acho. É difícil, porque a série, ela acerta em muitas paradas. Mas eu acredito que o melhor, cara, é quando eles vão contar a história da origem da Arlequina, sabe? Que tem um episódio que eles vão entrar dentro da mente da Arlequina. E eu achei essa uma jogada muito boa, sabe? Essa coisa de você ter episódios que você literalmente entra dentro da mente do personagem. Porque aí você consegue fazer uma construção de backstory muito grande, assim, de uma maneira fácil, de uma maneira intuitiva. Então, assim, a série, se vocês notarem bem, a série faz isso 3 vezes. Faz isso primeiro com a Arlequina, depois com a Hera Venenosa e lá na 3ª temporada com o Bruce Wayne, né? Então, tipo, quando ele vai mostrar a origem da Arlequina e você tem esse plot twist que a Arlequina pensava que ela tinha sido empurrada pelo Coringa e que, assim, foi o Coringa que causou como é que é? A origem dela, mas na verdade foi ela que pulou no ácido pra poder agradar o Coringa. Aí você vê que ela mesmo decide que vai criar a própria origem dela. Cara, isso assim, isso é algo de muitas maneiras, diz muito sobre a personagem, sobre essa coisa dela querer se desvencilhar do Coringa, sabe? De ela tentar se firmar como um indivíduo, não por causa do Coringa, entendeu? É uma coisa de construção de personagem que foi muito, muito bem acertado, sabe? Eu acho que para mim os momentos favoritos é quando eles vão fazer essa coisa de entrar na mente dos personagens. Porque você tem isso, você tem a coisa de quando eles vão entrar na mente da Hera. E dentro da mente dos personagens tem essa coisa de você ser perseguido pelo seu maior medo. E qual que é o maior medo da Hera? A Arlequina. Por quê? Porque a Arlequina consegue mexer com os sentimentos da Hera de uma maneira que a Hera tem muito medo. E isso já mostra uma parada de que o sentimento que a Arlequina tem pela Hera talvez já nesse momento já fosse um pouco mais recíproco. Tá ligado? E tem isso, tem a parada também envolvendo o Bruce Wayne, que tem essa parada na 3ª temporada e tal. Mas, tipo, fora todas essas paradas de construção, cara, de personagem, a história faz muita piada com o universo DC, cara. Eu tenho uma parada que eu acho muito específica, que tem o Bane, e eles fazem questão de fazer a dublagem do Bane ser a dublagem daquele Bane. Sabe aquela zoeira que eles fazem com o Cavaleiro das Trevas de Surge? Que o Bane fala assim,
Bane. Só que muito mais fino, velho, ainda. Mano, assim, uma outra observação que eu tenho pra essa série. Eu nunca gostei tanto do Bane, não. Acho um personagem assim, nos HQs, ok, honesto, no filme ele existe lá, nada demais também. Nessa série, mano, eu me apaixonei pelo Bane. O Bane é incrível, mano, não tem como. Ele é muito engraçado, velho, porque ninguém leva ele a sério, porque todo mundo lá é tipo, muito inteligente, sabe os planos, mas... E o Bane é só um cara forte. Aí ele vai falar, ele fala alguma burrice, pô, ele não tem a cadeira, velho. Quando fala que ele não tem a cadeira pra sentar, a Arlen aqui até pergunta, aí, por que você não tem a cadeira? Aí ele, porque não tinha cadeira extra pra mim. É muito escroto, velho. Aí tem que sentar no banquinho lá, velho.
O episódio de quando elas vão pro buraco onde o Ben é o carcereiro, cara.
Caraca, velho, muito mim, bom, velho.
Foi um dos episódios que eu mais ri, cara. Muito bom.
O maior medo era eles matarem o Ben nessa série, velho. Por mim, eles podiam matar o Batman, mas eles não podiam matar o Ben. O Ben era muito amor nessa série, velho.
Não, mas é isso que é o mais zoado, porque, tipo, eles mataram todos os outros vilões, sim, cara. Uhum. Eu acho que o único... Tipo, sim, o único que ficou vivo foi o Bane, o... Como é que é o nome? Eu acho que o Bane, o Chapeleiro, o... Como é que é o nome? O Charada.
O Charada ficou malhado.
O Charada terminou a série parecendo The Rock, careca e bombado.
Caraca.
Bombadaço.
Fora que pra mim, a segunda temporada teve um dos plot twists mais incríveis de todos, que é o Coringa filiado do PCB, tá ligado?
Caraca, cara, muito bom, velho.
Cara, eu acho que assim, a segunda coisa mais insana que essa série já fez, a primeira foi fazer o Batman ser o antagonista da terceira temporada, o antagonista final. Mas a segunda coisa mais insana que essa série fez foi ter feito o Coringa virar prefeito, detalhe, tá? E não é uma coisa do tipo, não, o Coringa no final do episódio ele vai deixar de ser prefeito, não. O Coringa ele é prefeito o resto da série inteira, tá ligado?
E é pro bem da cidade ainda, que é a coisa mais insana ainda, velho.
Não,
caraca, velho.
Uma coisa.
Muito bom, velho.
Ai, e é uma parada, cara, que vale a pena a gente falar, porque essa parada, porque assim, como é que é esse rolê todo do Coringa prefeito? Tipo, você começa a segunda temporada com o Coringa curado, entre aspas, e aí, tipo, o Coringa, ele curado, ele passa a viver com uma família, tá ligado? Que até uma família, se eu não me engano, de origem latina e tal. Sim. Só que aí, qual que é o plot? A Liga da Justiça, e por isso que eu falo que é uma outra coisa que essa série, que essa série, além de tudo, ela tem uma noção de consequência muito grande. Porque o que que acontece? Você tem a Madame Fábulas, que no caso ela foi contratada pelo Coringa, e a Madame Fábulas, ela prendeu Liga da Justiça dentro do livro, tá ligado? E no livro lá, pra tanto que o Coringa consegue conquistar a cidade. Ele diz, cara, eu acho muito insano como, tipo, o Coringa descobre quem é o Batman, a Arlequina descobre quem é o Batman, e isso absolutamente não importa pra história.
Sabe? Na verdade, o Coringa fica até puto quando ele prende lá o Batman e tá todo aquele debate de, ah, agora eu posso descobrir os seus segredos. Aí chega lá, não lembro quem é o vilão que tá do lado.
Não,
do...
é o Espantalho, pô.
Pra é o Espantalho, tanto... é. Ele vai, ah, é. Aí vai, tira o capuz do Batman. Aí o Coringa, o que você fez, seu maluco? Aí ele, uai, você não falou que queria descobrir? Aí ele, não, mas é só uma ideia, porque agora que eu descobri que ele é um humano, ele é só uma pessoa, ele deixa de ser o Batman, é, eu não quero isso.
Ele vai
é muito bom. É, exatamente. Ele fala, qual é a graça agora de ser meu vilão, de ser o meu herói? Eu não tenho mais motivação, velho. É muito escroto, velho.
E isso é uma parada, cara, que faz muito sentido com uma teoria muito, muito forte que você tem dessa relação com o Coringa e o Batman, né, cara? Porque, assim, é muito se é debatido dentro do nicho de HQ de super-herói sobre como o Coringa, ele só existe por causa do Batman. No dia que o Batman, ele deixar de existir, o Coringa, ele perde a motivação dele de vida. Mas aí, o que essa série faz de interessante? Tipo, voltando. Ah, o Coringa, te prendeu a Liga da Justiça dentro do livro da Madame Fábula. Só que aí, qual que é a parada? A única pessoa que sabe onde tá o livro é o Coringa. Sendo que o Coringa, ele tá curado e com lapso de memória, ele tá com amnésia. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer o Coringa recobrar as memórias dele pra ele poder pegar de volta o livro. Só que aí, qual que é a parada? O Coringa, mesmo ele tendo voltado até as memórias dele, ele ainda, tipo, ele não virou um Coringa full malvado, tá ligado?
Ele não perde a memória que ele ganhou nova, né?
É isso. E assim, e quando ele descobre que ele finalmente encontrou o amor da vida dele com essa mulher, ele continua Coringa, Mas aí ele meio que fica do bem e é isso, tá ligado?
Mano.
Não, e aí ele pega, ele vive a... Cara, eu acho muito maneiro como quando vai fazer esse episódio do Coringa virando prefeito, a abertura vira tipo aquelas aberturas de série dos anos 80, tá ligado?
Sim,
e,
sim.
E, cara, isso é uma parada que, assim, é de um storytelling. Por isso que eu falo que essa é uma vantagem que a animação tem. Porque isso nunca... Nunca seria aprovado pra ser feito num live action. Nunca. Eu posso te dar 100% de certeza. Nunca ia ser aprovado pra um live action. Nunca.
A animação tem essa facilidade, até pela questão da liberdade criativa. Você pode exagerar, você pode fazer o que quiser. É uma animação. Então você pode seguir ali.
E assim, Yves, isso é uma parada que, ao mesmo tempo que é muito livre, isso também faz muito sentido nas HQs, porque tem um arco, tem uma série de histórias do Batman que se chama O Cavaleiro Branco, que é, tipo, de uma maneira bem grosseira, é meio que isso, tipo, o Batman, ele quase mata o Coringa, fazendo o Coringa ingerir um montão de remédio, tá ligado? Aí o Coringa, ele fica curado, aí ele ganha a alcunha de Jack Napier, aí ele, tipo, acho que se eu não me engano... Esse Coringa, ele até consegue... Ele consegue se autodefender no tribunal. Aí, se eu não me engano, ele inclusive... Eu posso estar enganado. Mas acho que ele inclusive expõe uma parada lá com relação ao Batman. Sobre como, tipo... Toda a destruição que o Batman causava se revertia em dinheiro para as indústrias Wayne. Porque tinha um seguro da cidade... Que era um seguro que era segurado pela família Wayne, tá ligado? Aí pra tanto que nessa série de histórias, o Batman, ele revela que ele é o Bruce Wayne revela que ele é o Batman. Aí depois tem uma outra parada de histórias que, tipo, a história conta que a família do Bruce Wayne roubou as terras do João Paul Valley e tal. É bem louco, é bem doido. Mas, ao mesmo tempo que você tem muita liberdade, essa série tem muita liberdade, tudo que ela tá tratando, em alguma boa medida, é uma adaptação fiel das HQs, tá ligado? Assim, eu não tô dizendo que a história não pode inventar, não tô dizendo isso, mas, tipo, é interessante como é algo que ao mesmo tempo é diferente, mas que ao mesmo tempo tem muita base de HQ. Então, o que isso diz pra gente? Que é um pessoal que, primeiro, tem muita autoconsciência do texto que eles estão escrevendo e que é um pessoal que, acima de tudo, gosta muito da DC, sabe? Ao incorporar... Cara, é o Homem-Pipa, cara. Os caras colocaram o Homem-Pipa na parada. O Homem-Pipa...
É o Homem-Pipa.
O Homem-Pipa e o... Não tem um vilão do Batman que é o mestre dos condimentos, uma parada assim?
Ele aparece como o vilão do Homem-Pipa nessa série, naquela parte, velho. Pelo amor de Deus. Muito insano, mano.
Não. O panteão de vilões do Batman é uma parada interessante, né, cara?
Tem maluco, velho.
Você tem o morcego humano, o crocodilo, o coringa, aí você tem também o homem condimento.
Sim, dele, 100%, condimento.
Ai, galeria, caramba, do Batman, cara. De vilões, vai. De pessoal que tem PhD, um intelecto do caralho, pra um homem condimento.
Não, mas aí, dois vai ver, mas Ive, o cara tá de ter PhD em culinária, tô, não tem?
É, pode
o
ser.
O cara tá de fazer... PhD em culinária, cara, o que eu inventei agora? Minha nossa, ai, caracoles. Mas vamos lá, continuando. E sobre isso, cara, antes da gente falar da terceira temporada, vale a pena a gente falar de um episódio muito específico, que é quando na terceira temporada já, que é quando a Arlequina e a Era Venenosa, elas foram indicadas para um prêmio de melhor casal de vilãs. E tem uma parte, que no caso, essa parada de melhor supervilão, é tipo um Oscar, tá ligado? Só que aí, tipo, tem vários supervilões ali. Só que aí eles resolvem que vão dar um prêmio pra Mulher Gato. E tipo, a Mulher Gato recebe esse prêmio e fala assim, por que vocês estão me dando esse prêmio, cara? Fala a verdade, é só porque eu sou negra. Tipo, eu nem super vilã eu sou, tá ligado? Vocês pegam, querem criar uma parada de diversidade, aí vocês pegam, me dão um prêmio que é o nome de um vilão branco, tá ligado? Cara, isso é uma parada,
a
cara.
A Mulher Gato é um outro ponto importantíssimo da série, o quão genial ela é escrita aqui, velho. Como ela, toda a lógica dela ser o casal do Batman e ela não querer, na verdade, ter um relacionamento com o Batman e o Batman quer, aí ele fica toda hora indo atrás dela. Pô, pelo amor de Deus, é muito bom.
Ai, cara, e essa é uma parada, cara, porque essa série, isso é uma parada que assim, isso é uma parada que é um dedo na ferida muito grande, cara.
Sim, sabe? Velho.
Eu fico pensando. Eu fico, porque assim, isso é uma parada, cara, que diz muito sobre, agora falando no plano mais de temática, essa série, ela sempre faz questão de, ao mesmo tempo que abordar toda essa questão do quanto que a sociedade, num modo geral, né, eles usando ali o mundo da vilania como uma metáfora muito pro nosso mundo real mesmo. De como, ao mesmo tempo que o nosso mundo ele é um mundo machista e bastante misógino, ele, ao mesmo tempo, você tem uma certa pseudo-representatividade, e isso, às vezes, acaba sendo instrumentalizado para coisas que não são, que visam muito mais a obtenção de lucro do que propriamente você... tornar a sociedade mais diversa e mais inclusiva e tal. E a série, ela muito acertadamente, ela sempre vira e mexe, ela bota o dedo na ferida também nisso. É até nisso que eu falo que o texto dessa série também é muito, muito bem acertado. Só que aí, cara, a gente entra numa parada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não gosto tanto da terceira temporada, cara. Eu acho que a terceira temporada, principalmente do meio pro final, ela dá umas escorregadas e eu tenho um motivo, digamos, meio específico pra isso, sabe? Eu não sei se vocês vão concordar, vocês podem dar a opinião de vocês com relação a isso. Aí vocês dando a opinião de vocês da terceira temporada, eu explico esse, digamos, esse incômodo que eu tenho. E aí, Ivy, o que, que você achou da terceira temporada?
Cara, a terceira temporada eu não acho ela ruim, só que ao contrário das duas primeiras temporadas, a terceira ela não tem um vilão bem definido, sabe? Tipo, você observa todos os personagens, sendo do Coringa ao Batman, todos eles vão ser guiados pelas inseguranças que eles têm, que vai levar eles a fazer tanto o bem quanto o mal pra Gotham e pra galera que mora lá. Então eu acho que isso é que dá um ponto de diferença bem grande das duas primeiras temporadas e faz a gente ficar meio saca? Mas não acho de fato ruim. Em comparação com as duas primeiras, tá mais abaixo. Não vou dizer que não.
Sim,
tá.
Sim.
As duas primeiras foram literalmente tiro, porrada, bomba e plot atrás de plot. A terceira meio que deu citada.
Eu concordo aí também, eu concordo muito com você. Eu acho que a primeira e segunda temporada elas têm um caminho mais singular, mais linear, saca? Pra onde eles vão, pra onde eles têm que ir e o que tem que contar. Na terceira, eu acho que ele tem muita ponta pra ser jogada e acaba que não tem um plot principal maior ali mesmo. A não ser no final mesmo, ou então de episódios ou outro, que vai te encaixando toda a ideia do Batman deixar de ser Batman na cidade pra juntar agora a Bat-Família mesmo, entendeu? Ali em Gotham. Mas tirando esse plot, não tem um plot muito grande igual as outras tinham. Ou vilão mesmo.
É até importante, cara, a gente falar...
Mas eu gosto também da terceira. Assim, bastante.
Porque a terceira temporada, cara, ela assim, enquanto ela tava focando só na Arlequina e na Hera, tava interessante.
Sim.
Por quê? Porque... quando você vai focar nessas... Pode falar, Ivy.
Não, pode continuar, que depois eu puxo o gancho. Pode continuar.
Porque assim, quando tava focando nelas, na relação delas duas, tava bom, tava genuinamente interessante. Pra tanto que, puxando esse gancho desse episódio da premiação, tipo, elas vão encontrar com o Homem-Pipa ali, e na sua mente você já pensa, ai não, vai vir essa coisa de triângulozinho amoroso e tal, e tudo mais. Só que aí a história, ela te pega num contrapé de mostrar que não, tipo, o Homem-Pipa, ele já superou isso.
Sim.
Tá? Tanto que ele até, inclusive, dá conselhos pra Arlequina com relação ao que, assim, ele... E pra vocês terem uma ideia, né? O Homem-Pipa, ele foi exposto, cara. O Doutor Píssico, a coisa mais perversa que ele fez foi explanar. Foi explanar pro mundo todo que o Homem-Pipa, ele é um corno, tá ligado? Que o cara, ele não consegue voar mais porque ele tá com um par de galhada em cima da testa, tá ligado?
Homem-Pipa brasileiro, velho. Homem-Pipa brasileiro.
Entendeu? O cara tem um par de galhada assim, mas ele pensa assim, nossa, é o boi tatá, é o boi voador, tá ligado? Mas vamos prosseguindo. Mas assim, e me pegou muito de surpresa a coisa de que, tipo, não, o Homem-Pipa, ele entendeu que tinha acontecido, ele inclusive arrumou uma outra namorada e tal. E isso mostra muito uma parada, cara, de dizer assim, olha, a gente, por mais que seja um desenho sobre supervilões caricatos de uma HQ, a gente ainda está escrevendo pessoas adultas. Então a gente não tem que ficar focando nessa coisa de triângulozinho amoroso e tal, essas tretinhas, tipo, as pessoas, elas já têm, nessa altura do campeonato, elas já têm maturidade emocional, pra tanto. Sim. Que o Coringa, ele dá conselhos pra Arlequina, o Homem-Pipa, ele também conversa, tipo, é uma parada que faz muito sentido, e eu tava gostando muito quando a história, ela tava sendo sobre isso. Só que aí, quando a história, ela vai entrar no plot principal da temporada, que é a coisa do Batman sendo o grande antagonista dessa terceira temporada, eu achei que dei uma caída. Porque, assim, nessa parte, a série ela se fixa muito na piada de que o Batman é só um cara muito rico e mimado. Tipo, quando isso acontece de maneira ocasional, por exemplo, naquele episódio que é focado nele, cara, aquele episódio da segunda temporada que é focado nele, que ele fala assim, não, tipo, o Alfred toda hora falando, senhor Bruce, você não pode sair, mestre Bruce, você não pode sair. O Bruce vai lá, pega aquela armadura do Lucius Fox, tenta lutar com o cara, com o Bane quebra as pernas dele, tá ligado? E ele tem que arregar e acaba pedindo ajuda pra Bárbara Gordon, e pra um alter ego lá do Alfred, que eu fico até muito puto que não tem esse alter ego. Cara, pra mim, se isso não é canônico nas HQs, tem que ser, cara. Tem que ser canônico o Alfred como sidekick, que as habilidades dele vêm da peruca. Isso tem que ser canônico.
Velho, vamos botar aqui um ponto bem importante. O Batman, ele manda na Liga da Justiça, certo?
Aham. Uhum.
O Alfred manda no Batman, então o Alfred é o mais poderoso. Ponto final.
É verdade. É verdade isso. Agora.
Se você manda no Batman, você é o mais poderoso. Acabou.
Tem isso, né? Tem isso também. Mas, assim, quando essa piada ela é feita de forma ocasional, é divertido, é interessante. Só que nessa terceira temporada, a história fica batendo muito nessa tecla. Eu acho que é até por isso que eu não gosto, entendeu? Porque aí a série da Arlequina acaba tendo o mesmo problema que o universo animado que a DC construiu depois daquela animação do Flashpoint. Que aquilo, tipo, parece que de algum modo toda a história de universo super-herói da DC me parece que acaba sempre tudo convergindo de volta pro Batman. Mesmo que os caras não queiram. Tipo, mesmo que os caras estejam falando na zoeira, porque é o que a série faz. Ela trata a coisa do Batman, tipo, com um nível de consciência até bastante alto, pra tanto que a série até comenta o fato de que, assim, o Batman, ele é só um cara rico, muito frustrado, que não conseguiu superar o trauma dele. Por isso que, e é até uma coisa que se discute muito com essa coisa do Batman, né? Porque as melhores histórias do Batman são justamente aquelas que mostram como o Batman, ele é tão insano quanto os vilões com, contra quem ele luta, tá ligado? Essa coisa pra tanto que o Asilo Arkham, é, aquela HQ lá do Asilo Arkham é sobre isso, é, aquela HQ que até foi uma das bases pro The Batman, que é o Batman Ego, é bastante sobre isso. Então a série, ela tenta abordar isso, e é uma parada interessante, tipo, a ideia de você criar um Batman antagonista, vilão, tipo, é uma parada interessante. Só que assim, fica parecendo, tá, mas tipo, se o Batman ele é tão bocó assim, a ponto de fazer essas coisas, a ponto de ficar na mão da mulher gato. Tipo, cara, pra você ter uma ideia, o isso aqui é muita zoeira, cara, porque assim, a gente falou de tudo isso e esqueceu de mencionar uma parada muito importante, né? Porque essa terceira temporada estabeleceu que o James Gunn é canônico no universo da Arlequina.
É verdade.
Tipo, é uma parada mega importante e a gente simplesmente esqueceu de falar. E assim, é, e a história e a série tem até esse sub... Eu acho que até esse é um problema, cara. Eu acho que essa terceira temporada tem subplot demais.
Sim, sabe? Eu acho que é isso o meu ponto principal negativo da terceira temporada.
Sim, tipo, é subplot envolvendo o cara de barra e a adaptação. Tipo, são ideias boas, mas assim, eu sinto que é muita coisa pra pouco tempo de episódio. Exato. Ou é uma coisa que tinha que ter sido trabalhado num episódio só e ponto, acabou. Pegar um episódio, focar só nisso, igual, por exemplo, fizeram com a parada do Coringa Prefeito. Tipo, quando você vai abordar a coisa do Coringa Prefeito, é um episódio só pra aquilo. Depois acabou. Mas só que, tipo, ah, tem a coisa de que ah, fizeram várias adaptações da morte dos pais do Bruce Wayne. E assim, perceba uma parada. No papel, essas são ideias muito boas. Porque são paradas que fazem sentido dentro do universo DC. E é algo que comenta muito sobre adaptações de super-herói em si. Porque quando você para pra pensar, tipo, uma reclamação que as pessoas têm bastante com relação a esses filmes de origem, é que assim, ah, eu não quero ver os pais do Bruce Wayne morrendo de novo. Ou, ah, eu não quero ver outra adaptação do Homem-Aranha
também morrendo.
Entendeu? É uma reclamação que as pessoas têm com relação à adaptação. E a ideia de você abordar dentro da série essa coisa de você ter várias e várias adaptações da morte da família Wayne como sendo um evento trágico é algo que, tipo, a ideia é muito braba, tá ligado? Só que a execução disso dentro da série é que às vezes acaba deixando a desejar. Porque aí você fica pensando, tá, isso aqui é uma série da Arlequina? Ou é uma série sobre como o Bruce Wayne é só um riquinho patético? Eu fico pensando assim, pô, se o Bruce Wayne, ele é tão pateta assim, como é que ele ainda não morreu na mão do Coringa? Sendo que a gente sabe que o Coringa dessa série é esperto e engenhoso pra caramba, tá ligado?
Agora, Nesh, um detalhe. Sim, sim. Depois de bater muito no coteado do Batman, tem uma coisa que é bem importante. E é até irônico, de certo modo, é que pela série da Arlequina ficar ridicularizando, de certo modo, o Batman, que vai acabando, que a série transforma ele numa versão mais humana. Pode perceber, as outras adaptações, e até mesmo as melhores adaptações que tem do Batman, sempre botam ele, porra, num pedestal, como se ele fosse literalmente um deus, saca? E aí quando você tem essas obras que meio que ridicularizam, mostra que, porra, o Batman é só um cara, saca? Um cara com muita ajuda do roteiro, com muito preparo, vulgo roteiro de novo, saca?
Sim, eu acho
que é isso que acaba sendo bastante interessante. Tipo, a terceira temporada é uma temporada mais profunda, tem esse deslize de focar muito no nosso querido morcego, sendo que a série é da Arlequina. Mas é uma outra ótica interessante para observar o moleque morcego.
E é uma parada importante que a gente tem que falar, Ivi, porque assim, de novo, a ideia de você dar essa visão pro Batman Em nenhum momento eu tô dizendo que a ideia é ruim, Ive. A minha parada é que, assim, isso me parece muito uma coisa que você podia abordar dentro de... É algo que você teria que ter um tempo apropriado pra abordar isso, sabe?
Sim.
Mas pode falar, Taro. Você ia falar uma parada aí?
Não, eu ia falar que essa parte de humanizar o Batman eu acho boa também. Até pro final da terceira temporada, que eu acho muito bom. E ainda volta pra piada toda, que é o Coringa sendo o prefeito, manda prender o Batman, que é o Bruce só, na verdade. Que fala que várias consequências da cidade estar ruim é culpa dele. E ele não pagou o imposto, então tem que prender ele. Então, tipo, toda essa volta da humanização do Batman e do Bruce,
problema no final, todo ele é
preso por desvio de dinheiro. Exatamente. Então, essa parte da piada voltando... Exatamente. Eu acho muito boa, sacou? Eu acho muito, muito boa. Mas eu concordo, assim, eu acho que os plots dessa temporada são bons, a maioria são bons mesmo, mas tem muitos episódios ali que tem... Não é nem um episódio inteiro, mas, tipo, parte do episódio vai contar sobre temas, ou então sobre subtemas que não fazem sentido ali, que só existe de uma hora pra outra e morre de uma hora pra outra também. Então, acho que fica meio perdido também.
É, e é uma parada, cara, que, assim, tipo, a série é da Arlequina, é da Era Venenosa. E isso é uma parada, cara, que até foi importante você frisar, tá? Porque, assim, isso é uma parada... que real acontece lá. Por isso que eu falo que essa série, ela, além de tudo, ela é muito pegada nas HQs. Porque, assim, na parada do Cavaleiro Branco, termina exatamente desse jeito que tu falou. O Bruce Wayne vai preso. E, assim, e mais, o Bruce Wayne, ele vai preso e todos os equipamentos que o Batman usava, eles passam a ser usados pela polícia de Gotham. Porque tem essa parada também, tá ligado? Que o Batman, ele tem umas tecnologia absurda que ele não divide com absolutamente ninguém. E tem N história diferente mostrando o quanto que isso deu merda. Pra tanto que tem até uma parada, se eu não me engano, Torre de Babel, que aí um cara consegue hackear o Batcomputador, aí ele consegue planos pra... tipo, planos de contingência que o Batman tinha... que eram, tipo, planos pra matar cada membro da Liga da Justiça. Aí o Batman, ele tinha o plano perfeito pra conter cada um dos membros da Liga da Justiça. Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash. E aí, tipo, esses planos caem na mão de um super vilão. Isso dá uma cagada gigantesca. E, se eu não me engano, essa HQ termina com o Batman sendo expulso da Liga da Justiça por causa disso. Eu não me lembro bem se ele é expulso ou se fica ambíguo, sabe? Mas eu tenho quase certeza que ele foi expulso da Liga da Justiça por causa disso. E é uma parada que, cara, faz muito sentido, sabe? Não só faz sentido, tipo, é uma parada que tá baseado em HQs, mas, tipo, nesse caso, não tem necessidade de ser. Uma história, ela não precisa ser 100% fiel às HQs e tal, mas ela é... Mas, assim, é fiel às HQs, não precisa ser, mas mesmo assim ela é. E faz muito sentido com o Coringa que eles construíram até aqui, cara. Aquela cena...
Sim.
Do quando o Coringa, o episódio do Coringa virando prefeito, e ele vai assaltar o banco, e ele fala assim... Mas, você tá virando prefeito, por que você vai assaltar o banco? Bom, geralmente os candidatos a prefeito ajudam a roubar o dinheiro dos bancos para os empresários. Eu apenas estou cortando o intermediário e vindo aqui, tirando o dinheiro do banco e dando para as pessoas, tá ligado? Aí que vai gerar a cena do meme que ele fala, que tipo, eu vou fazer isso aqui, saúde universal para todos, educação idem. Aí um repórter fala assim, mas isso não é coisa de socialista? Aí o Coringa fala assim, eu sou socialista. Cara, isso é cara, assim, é uma coisa que você olha e pensa assim, cara, é só em animação mesmo, cara. É absurdo. Por isso que eu falo, a DC, cara, é uma coisa que eu vou dizer, vai ser muito controverso que eu vou falar aqui agora. Mas se você for pegar as animações da DC E comparar com o MCU, eu falo mesmo, cara. Eu sou muito mais na animação da DC, cara. Muito mais interessante, muito mais competente a nível de roteiro, de storytelling. E assim, é muito mais expandido o que você pode fazer, cara. Eles vão fazer um anime do Esquadrão Suicida e você cai.
Pior que não tem nem como dizer que não. Não tem nem como dizer.
Entendeu?
O enredo das animações da DC são muito bem elaboradas. Muito bem elaboradas.
Entendeu? É uma parada que, assim, que a gente vive falando sobre como a narrativa de super-herói em adaptação da cultura pop, ela tá gasta. Mas, cara, quando você pensa que não, eles têm, bota lá, pá, Esquadrão Suicida em Sekai, tá ligado? Só que, assim, é uma parada que a gente sabe que, por mais que a ideia seja muito interessante, e assim, pô, é o cara que escreveu Vive Fluid Song. É o estúdio que animou as temporadas de Shingeki no Kyojin. As primeiras. Então, assim, é muito difícil esse anime dar ruim. Muito difícil. Ainda mais que vai ter supervisão direta da DC. E assim, tipo, tu não pensa, tu não acredita que a Marvel vai fazer um rolê desse, sabe? Pelo menos a nível de filme e tal. Então, essa inventividade do que você pode fazer no universo de super-herói é algo que só a DC tem, porque a DC ela tem muito mais essa coisa do universo de animações, tá ligado? E assim, quando você vai pra animação, claro que não vai gerar tanta grana quanto um live action, mas em compensação, você tem uma liberdade absurda pro que você pode fazer. E sem ter o compromisso de ter que... Ah, o meu filme não fez 500 milhões de dólares de bilheteria, então ele flopou. Tipo, cara, 500 milhões de dólares é algo que eu não conseguiria juntar nem se eu trabalhasse 24 horas por dia pelos próximos 800 mil anos. E os caras falam, ah, não, 500 milhões, flopou. Eu fico, ah, cara, isso me enlouquece, cara. Isso me deixa meio par as ideias assim. Mas assim, eu acho que a gente meio que abordou tudo já. Vocês acham que tem alguma coisa que a gente ainda não falou e tal? Algum personagem importante que a gente esqueceu de falar? Assim.
Eu acho que a única coisa importante que falta falar é que a quarta temporada tem previsão pra sair dia 27 desse mês.
Sim, cara, e vão. Eu só vou até fazer uma parada aqui que vai ser interessante. Cara, dia 27 cai numa quinta-feira, cara. Sendo que o podcast do Gigante de Ferro, ele vai sair amanhã. Amanhã? Não. No caso, ele vai sair dia 10, né? Cara, a gente vai lançar o podcast de Arlequina. Eu acho que eu vou lançar no dia 27, cara.
Aí é nice, hein?
Tá ligado? E, cara, tipo, já tá na quarta temporada, cara. A animação, e eu tô realmente ansioso pra ver como é que vai ser esse plot, cara. Porque assim...
Sim, mano.
O Batman vai estar preso, tá ligado? Como é que o Bat-Família vai... Assim, eu só espero que essa temporada, por favor... Foque na Arlequina. O nome do desenho é Arlequina, caraca. Foca nela.
Na mulher. Pô.
É. Tá... E até porque seria bom até pra mostrar mais paradas do Esquadrão Suicida, né, cara? Porque eles flertam com essa ideia, porque a Amanda Waller, ela é canônica desse... Aliás, cara, tem uma parada importante a falar, né? O que será que eles vão fazer com o James Gunn, cara? No desenho da Arlequina, agora que ele meio que virou o chefão da DC. Eu tô curioso, cara. Eu vou assistir essa quarta temporada só pra...
Peraí. Rapidinho. Só pra revolucionar o negócio. A quarta temporada da Arlequina prevista pra 27 desse mês, né?
Isso.
No mesmo dia que vai lançar do Coyote versus a indústria Acme, que vai ser dirigido pelo James Gunn, se não me engano. Ou produzido. Tudo.
Cara, não, nossa. É bom, né, cara? Porque o cara já vê o filme e depois aproveita e já vê a série da Harley. Porque eu tô realmente curioso, cara. Porque assim, a série nessa terceira temporada trata assim. Zoa bastante com o James Gunn, cara. Eu tô curioso pra saber, cara. O que eles vão fazer com o James Gunn nessa série agora que ele tá no comando da DC? E assim, eu agradeço mais uma vez a participação do Ivi, do Tyron. Vocês, como sempre, foram ótimos. Eu agradeço a você que está escutando esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Temos as nossas redes sociais no Instagram, Entre Mídias Podcast, no TikTok, arroba entremídias.podcast. Agora também no Threads do Instagram, arroba entremídiaspodcast. E todas as sextas-feiras, ao meio-dia, nas leituras de áudio, Anchor e Spotify. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos jovens tipo cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.